Bom, nós vamos conversar com a doutora Fernanda Tavares, médica cardiologista, referência em saúde cardíaca aqui na região. Ela que está à frente, né, da clínica CardioF e vai esclarecer como o frio afeta o nosso sistema cardiovascular, orientações, práticas, não é verdade? Para que a população possa cada vez mais estar, evidentemente, né, por dentro de tudo o que acontece exatamente agora no inverno. E responder dúvidas, vocês de casa já sabem como funciona, né? O nosso WhatsApp é o 984521235. Doutora Fernanda, prazer em recebê-la aqui no Comando Marconi, bom dia.
Bom dia, o prazer é todo meu. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Bom recebê-la aqui. Doutora, vamos lá. Tem um pouco de, quando se fala, eu percebo dos nossos ouvintes, muitas curiosidades de mitos ou verdade. Então nós já vamos começar se existe um aumento de risco e quais doenças cardiovasculares que aumentam durante o inverno. Porque me parece que é real, não é mito essa questão de preocupação no inverno.
Não, é real e realmente as doenças cardiovasculares aumentam com as temperaturas mais frias, né? A gente tem aí aproximadamente, né, um número de aumentos nos eventos de infarto, acidente vascular encefálico, que é o AVC, e insuficiência cardíaca em até 20% a 30% nessas épocas frias do ano, né? Se a gente comparar com as outras épocas. Então, isso é verídico, de fato.
E a partir dessas temperaturas, doenças cardiovasculares podem aparecer?
Elas podem aparecer, podem se agudizar, exacerbar, né? Uhum. Então, nas temperaturas mais frias, realmente, os problemas cardiovasculares, eles aumentam o número, a incidência, né?
Uhum. Bom, doutora, o frio interfere e aumenta do risco, de forma significativa esses números de problemas cardíacos?
Sim, isso ocorre por alguns mecanismos, né? O corpo, mediante essas temperaturas frias, ele tenta nos mantermos aquecidos, né? Ele vai lançar mão de alguns mecanismos. Então, principalmente, o que ocorre? Ocorre a vasoconstrição dos vasos, que é o afilamento das artérias, né? Para evitar com que o organismo perca calor, certo? Segundo ponto, o coração também ele trabalha mais nos dias mais frios para manter essa temperatura corporal constante. A viscosidade do sangue ela pode aumentar um pouquinho também no inverno, facilitando com que nós tenhamos a formação de coágulos, né? Tem outras questões também, como as infecções respiratórias agudas, que elas ocorrem mais nessa época do ano, né? E os pacientes que já têm doença cardiovascular pré-estabelecida, eles podem ter eventos ou infecções mais graves, né? E também nesta época a gente acaba, às vezes, reduzindo o número de atividade física e piorando o padrão alimentar. Então, esses seriam os principais motivos para o número de doenças cardiovasculares ou descompensação de quadros ocorrerem, né?
Doutora Fernanda, grupo de risco, existe uma faixa etária que deve redobrar os cuidados agora no inverno?
Existe sim, para evitar tudo isso que a gente tem comentado, os idosos, né, a partir de 60 anos. Eles perdem esse controle de temperatura, eles têm uma menor sensibilidade a isso, a essa homeostase, né? E associado a isso, eles também já têm mais doenças cardiovasculares ou fatores de risco pré-estabelecidos. Então, é sempre bom tomar mais cuidado nessa faixa etária. E os pacientes propriamente ditos que já são hipertensos, diabético, né? O diabético, ele tem a neuropatia do diabético, onde perde um pouco a sensibilidade ao frio, né? Os pacientes tabagistas, onde por si só eles já têm uma vasoconstrição, que é esse afilamento das artérias normal, né? Pacientes com infarto prévio, com AVC prévio, com arritmias. Então, todos esses pacientes que são os grupos de risco têm que tomar um pouco mais de cuidado, né?
Falamos da questão de exercícios físicos, doutora. Exercícios físicos no frio, evita ou tenta adaptar?
Ah, isso é um ponto importante. Não tem indicação de parar a atividade física nessa época do ano, né? Mas sim adaptar a forma como você vai fazer o exercício. A gente sabe que a atividade física ela é importante, né, para prevenir as doenças cardiovasculares. E nessa época do ano vai ajudar no controle de pressão, vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Então a gente pode, eu acredito, que usar mão de algumas coisas para nos mantermos seguros e continuar fazendo atividade física, né? O que a gente orienta? Que façam um alongamento adequado, um aquecimento, né? Antes de iniciar a atividade física, para evitar lesões. Use roupas adequadas, as roupas térmicas, né? Proteja as extremidades, que são as mãos, as orelhas, certo? E evite fazer atividade física nos extremos de temperatura, de preferência por fazer no final da manhã ou no começo da tarde. Se mantenha hidratado, né? Que às vezes a gente esquece de tomar água, então é um ponto importante. E, claro, evitar fazer o exercício físico nos extremos de temperatura, principalmente abaixo de 5 graus. Se você tiver com alguma infecção respiratória, tomar cuidado mais nessa semana, né? Ou tiver com descompensação da sua doença cardíaca de base também, nesse momento não é o melhor para manter o exercício. Mas fora isso, se nós usarmos essas adaptações adequadas, com certeza o exercício se mantém seguro, né?
Uhum. Muito bom. São 8h23 da manhã. A doutora Fernanda Tavares, da Clínica CardioF, está conversando conosco. Deixa eu abrir um espaço aqui para o ouvinte, 984-52-1235. A Raquel está dizendo aqui do bairro da Estação. Ela está falando o seguinte: bom dia, não sei se é mito ou verdade, a temperatura dos pés, se tem alguma ligação com a questão cardíaca, já que os dela, segundo ela, são sempre gelados, e muita gente fala disso, doutora.
Assim, ligação com doença cardíaca, acredito que não, a não ser que seja extremos de gravidade, né? Mas o que acontece? É que no inverno, justamente, a gente tem esse estreitamento das artérias, que é a vasoconstrição para o corpo não perder calor. E as extremidades, que são as mãos e os pés, são as que mais sofrem impacto com isso. Então, justamente, para o vaso ficar mais fino e pelo frio, são as extremidades que mais sofrem, a tendência é as mãos e os pés ficarem mais gelados.
Juarez do Rio Mole...
É claro que tem doenças cardiológicas graves, onde o sangue não está conseguindo chegar no pé, né, que o paciente está mal perfundido, que a gente fala que o pé pode ficar gelado. Mas aí são pacientes que vão ter outros comemorativos, geralmente estão internados num extremo bem grave da doença, né? Por si só, seria mais pelas extremidades sofrerem mais pelo frio mesmo, na população geral, né?
Pois não, respondido. O Juarez do Rio Mole diz o seguinte: meu pai, de 58 anos, costuma sempre caminhar às 6 horas da manhã, inclusive no inverno. A doutora já falou a respeito, mas enfim, inclusive no inverno. Tem indicado ele deixar o sol aparecer. Teimoso que é, ó, quem está dizendo é o filho, é o Juarez. Insiste em caminhar às 6 da manhã, mesmo com baixas temperaturas. Isso faz mal. É o que a senhora falou agora, né, doutora?
Isso, exatamente. Os cuidados que a gente tem que ter com a prática de exercício físico nas temperaturas muito frias, né? Então, dá preferência evitar esses extremos de horário, né? Tentar caminhar mais no final da manhã, no início da tarde, onde não o corpo sofre menos o impacto do extremo de temperatura, né?
Doutor, o que uma pessoa com pressão alta ou histórico de infarto deve fazer nos dias mais frios como esses que a gente está encontrando aí?
Acho que para evitar tudo isso que nós estamos conversando, né, o que, que a gente pode orientar? Os pacientes, né, eles se evitem a exposição a temperaturas geladas, se mantenham aquecidos com roupas adequadas, mesmo dentro de casa, né? Evite sair nos extremos de temperatura, que é assim de manhã, né? Eu tenho bastante paciente do interior, então eles têm o hábito de acordar mais cedo, né? De ter essa rotina matinal, de ter que cuidar do gado, da plantação. Então eu peço que tente evitar, pelo menos nesses dias de temperatura mais frias, que saia um pouquinho mais tarde, né, de casa, saia protegido com roupas adequadas. Os pacientes podem aferir a pressão arterial, acho que mais constantemente, principalmente manter o uso de medicamentos de forma contínua, não alterar a dose sozinho, né, ou de forma como o paciente acha, sem uma orientação médica. Tentar manter uma alimentação saudável. Essa época do ano é mais propícia a comermos mais, né? Então tem que cuidar, porque o sal na dieta vai elevar a pressão arterial. E também evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, que aumenta nessa época do ano. E o álcool, sim, aumenta a pressão arterial também.
Falando em alimentação, doutora, algum alimento ou bebida que ajude a proteger o coração no inverno?
Ah, o que, que eu diria para vocês? Eu acho que água, de um modo geral, né? É sempre saudável tomarmos água, a gente tem que se manter hidratado, principalmente os idosos. Os idosos perdem esse reflexo de ter a sensação de sede. Então, nós, os familiares, tem que estar sempre ofertando para eles lembrarem de tomar água, né? Existem alguns chás, assim, que têm propriedades anti-inflamatórias ou antioxidantes, mas impactar direto nas doenças cardiovasculares, isso não tem comprovação, né? Então, cuidado com a receita da vizinha, com o uso excessivo, tomar vários litros durante o dia sem ter essa orientação, que pode até acabar fazendo mal para a parte cardiológica, né? E algo sobre bebida que é mito, não existe bebida alcoólica que proteja as doenças do coração, né? Então, aumentar aí o consumo excessivamente de vinho nesta época do ano não está provado que traga nenhum benefício para o coração. Muito pelo contrário, né? O álcool, de modo geral, vai elevar a pressão arterial.
Pelo WhatsApp aqui na Rádio Marconi, 984-521-1235, intercalando aqui as dúvidas, a Marlene aqui do centro, da Praça Anida Garibaldi, pergunta o seguinte: bom dia, se puder me ajudar, tem algumas dúvidas. Se existe diferença entre o... Deixa eu ver se eu entendi aqui. Ah, sobre a medição da pressão, doutora. Se existe diferença entre os aparelhos, o digital ou aquele que... Como chama esse que aperta o... Esse que...
Sim, o manual,
manual
digital, né?
A Marlene pergunta.
Assim, ó, hoje o que é preconizado, principalmente medidas domiciliares, é que se use o aparelho digital, tá? O aparelho digital e o aparelho de braço, não o de punho, né? Este que é validado. A gente vai ter algumas empresas que são validadas para a gente fazer esse uso. Se você usar um aparelho adequado para uma empresa validada e que esteja calibrado, que você faça constantemente a manutenção do aparelho, esse é o correto hoje. Mas não comprar o de punho, comprar o de braço. Porque o de punho ele não tem sensor de altura nem de movimento, tá? Então ele pode não aferir corretamente a pressão arterial. Por que a gente usa o aparelho digital de braço? A medida é mais precisa, né? Então, às vezes, para usar o manual, a gente tem que ter o ouvido mais treinado, né? Então, por isso que hoje até nos consultórios é preconizado o aparelho digital, mas o de braço.
De braço.
Respondi. Exatamente.
Banho quente demais, que é uma tendência no inverno, né? Ou mudanças bruscas de temperatura podem causar algum problema cardíaco, doutora?
Sim, as mudanças bruscas de temperatura podem elevar a pressão arterial, podem desencadear dor no peito. Então, não é a questão do banho quente demais, mas é você tomar um banho muito quente, estar num ambiente muito quente e sair do banho e se expor bruscamente a um ambiente gelado, né? Que é o famoso choque térmico. Então, isso deve ser evitado, tá? Não só no banho, mas você está num local fechado com um ar-condicionado quente ligado, aí se expõe na rua a uma temperatura mais fria. Então, tentar adequar isso, se proteger bem, usar casaco, né? Evitar essas mudanças bruscas de temperatura, seja pelo banho, seja em qualquer ambiente que você esteja.
Uma sobre ar-condicionado, do Laênio, bom dia. Minha avó, diz ele que a avó e a mãe dizem que o ar-condicionado no quente faz mal pro coração. Engraçado, doutora, e claro que a senhora já ouviu também, mas essa parte cardíaca tem muito, minha avó falava isso, minha mãe falava isso, tem muito disso também, né?
Tem
o ar-condicionado quente é a temperatura, né?
Tem muitos mitos, né? Muitos mitos, muitas verdades, né? Mas é que o ar-condicionado quente, assim, o que a gente orienta? Você pode ligar antes de dormir, aqueça o ambiente, né? Deixa uma temperatura agradável para você estar, ou enfim, repousar, dormir, mas não mantenha ele ligado durante a noite, principalmente porque pode ressecar as narinas, né? Desencadear processo alérgico, aumentar a chance de ter infecções respiratórias.
Doutora, já atendeu algum caso curioso, típico do inverno lá na CardioF, não?
Típico sim, né? Curioso, não sei dizer, mas nessas últimas semanas, tá? O número de atendimentos tem aumentado consideravelmente, né? Principalmente por dois motivos. Níveis pressóricos mal controlados ou pacientes que são hipertensos tratados, vinham usando o remédio corretamente, mas que a pressão começou a se elevar por conta do inverno, e pacientes com episódios de dor no peito típica, característica do coração, né? Então, bom, essa é a minha percepção do consultório que eu faço, mas nesses últimas semanas... nós, a equipe toda junta, a gente acabou solicitando mais cateterismo para os pacientes e, de forma geral, os pacientes também estão sendo mais tratados com colocação de stent, que é a molinha, nessa época do ano, né? eu não trabalho só no consultório, eu trabalho no hospital também, lá fazendo imagem cardiovascular. E consideravelmente, nessas últimas semanas também, o número de infarto, internações por infarto ou descompensação de insuficiência cardíaca aumentou também no hospital. Então, não é mito o que acontece no inverno, né?
Muito bom, fica o registro. Bom, a doutora está na clínica CardioF com o coração, cuidamos de você. O telefone é o 3193-0320, esse é o contato?
Esse é o contato, acho que se eu poderia deixar alguma mensagem para as pessoas, para os pacientes, né? Cuidem-se, né? Mantenham a sua prática de atividade física, cuidem da dieta, evitem sal. Normalmente o consumo de álcool durante o inverno, mas principalmente escutem o seu corpo, né? Se você está tendo alguma dor no peito, algum desconforto, alguma falta de ar, não negligencie esse sintoma, procure um médico, procure o cardiologista da sua confiança, faça os exames solicitados, né? Porque isso acho que é o mais importante, que a gente tem que tratar, tem que fazer o diagnóstico corretamente, antes que a gente tenha um evento aí como um infarto ou alguma coisa mais importante.
Importante recado. E assim nós começamos a semana com o recado da doutora Fernanda Tavares. Doutora, muito obrigado pela gentileza. Boa semana.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com todos vocês mais uma vez. Uma boa semana a todos.
Obrigado, doutora.